Amigos, muito boa noite. É segunda-feira e na segunda-feira sempre temos encontro marcado neste horário através do programa Lagoa Debate. A cada semana, um entrevistado ou mais de um entrevistado. A cada semana, uma linha de assunto é explorada neste espaço. O nosso programa conta com o apoio de Moana Kids e Super Deboni. Nosso convidado de hoje é Zeca Honorato. Quem é Zeca Honorato? Publicitário de 46 anos de idade. Foi redator e diretor de criação de grandes agências de publicidade, dono de agência por 10 anos, presidente da ARP, Associação Rio-Grandense de Propaganda, e professor na FAMECUS, PUC, entre 2001 e 2011. Atualmente, é consultor de comunicação, palestrante nas áreas de comunicação, consumidor e marketing político, professor de pós-graduação e mentor de profissionais e celebridades na área de imagem pública. Zeca Honorato, redator e diretor de criação, com passagens por algumas das maiores agências do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Marqueteiro gaúcho, está por trás de vitórias de Luiz Carlos Heinz para o Senado Federal. Do Tenente Zuco, eleito deputado com a maior votação, ambos apoiadores de Bolsonaro. No caso de Zuco, que tinha pouco tempo na TV, a ideia foi usar até 25 grupos de WhatsApp, mapear o Rio Grande do Sul em três assuntos militares, onde Bolsonaro tinha grande adesão e a participação das mulheres. Zeca Honorato foi marqueteiro na campanha de José Ivo Sartori, quando concorreu ao governo do estado e foi eleito. Foi quem realizou o marketing na campanha de quando Tarso Genro concorreu ao governo do estado e foi eleito. O homem é fera. Zeca Honorato tem 25 anos de experiência em publicidade como redator e diretor de criação em grandes agências de publicidade. Eleito profissional de propaganda do ano em 2005, aos 29 anos de idade, sendo o mais jovem no estado a receber tal distinção. Ex-vice-presidente, 2010-2011, e ex-presidente da ARP, Associação Rio-Grandense de Propaganda, 2016 e 2017. Professor universitário desde 2000, quando tinha 24 anos de idade, e se tornou o mais jovem professor da PUC do Rio Grande do Sul. Palestrante com mais de 300 palestras realizadas, mais de 100 campanhas políticas como marqueteiro, sendo 84% o índice de vitória. Mais de 100 prêmios como publicitário. Um currículo dos mais respeitáveis. Um dos grandes nomes da publicidade e do marketing. Figura carimbada. Zeca Honorato esteve presente em Lagoa Vermelha num encontro regional que debateu aspectos do turismo regional. Contou com as presenças do secretário estadual do turismo, nosso conterrâneo Ronaldo Santini, e do adido cultural César Oliveira, da famosa dupla gaúcha César Oliveira e Rogério Melo. Zeca Honorato foi um dos palestrantes. Aliás, uma excelente palestra. tivemos o prazer de acompanhar. Aqui em Lagoa Vermelha, naquele encontro sobre o turismo, falou sobre comportamento humano que tem a ver com o que a gente precisa fazer nesse momento, que é de se adequar ao que está acontecendo e observar algumas coisas que podem ser oportunidade para nós. Meu caro Zeca, muito boa noite. Obrigado pela sua disponibilidade em participar aqui do programa Lagoa Debate. Tudo bem?
Tudo bom, Ademar. Boa noite para ti, para todo mundo que nos assiste na Lagoa TV. O convite que vem de Lagoa Vermelha não é convite, é uma ordem. A gente está aqui à disposição da capital nacional do churrasco.
Já veio várias vezes a Lagoa Vermelha, Zeca?
Menos do que eu gostaria, mas algumas vezes sim, sempre saio bastante encantado, não só com a cidade, mas com a região.
Já provou o nosso churrasco?
Opa, já provei sim, inclusive no evento referido que tu citaste aí. Mas assim, é sempre uma experiência muito interessante, até porque é aquilo que eu falei, inclusive, nesse encontro que tu mencionaste, da gente ter características locais que diferenciam as cidades e regiões. E aí o churrasco de Lagoa é único. É o único churrasco desse tipo, então merece ser conhecido, degustado e visitado.
Que bom. Eu salientei na introdução, Zeca, que quando esteve aqui em Lagoa Vermelha, naquele encontro que aconteceu na Casa da Cultura, falou sobre comportamento humano que tem a ver. O que a gente precisa fazer nesse momento que é de pandemia, de muita dificuldade, um momento totalmente atípico, que é de se adequar ao que está acontecendo. E, além disso, observar algumas coisas que podem ser oportunidade para nós.
Exatamente. O comportamento humano ele está na essência, na base de qualquer movimentação sociocultural e econômica de uma comunidade. Então, por exemplo, tu pega, por exemplo, a questão da autoestima. Está diretamente relacionada com a forma como a gente apresenta, cuida e representa a nossa cidade. Então, nesse sentido, sim. E também na questão da pandemia, no pós-pandemia, na retomada, na recuperação, nessa demanda reprimida de quase 2 anos, né, sem eventos, 2 anos sem possibilidade de grande circulação, isso tudo vem à tona agora como uma grande, grandíssima oportunidade dos municípios e regiões se prepararem para o que eu chamo aqui, que é o turismo da proximidade. Aquele turismo que a gente vai fazer de carro, próximo de casa, no estado, um turismo regional, em detrimento de viagens para fora, por exemplo, em função das restrições e ainda algum tipo de barreira sanitária.
Zeca, um período em que todo mundo diz tivemos que nos reinventarmos.
Totalmente. Aliás, talvez o grande ensinamento da pandemia, Demar, foi exatamente este, né? A reinvenção e a necessidade, o sentido de urgência que ela nos trouxe, da gente se reinventar, se reorganizar. Tu veja, tem muita empresa que não estava preparada para uma, ou não estava no horizonte dessas empresas, a questão da digitalização, a questão do home office, a questão do trabalho remoto híbrido, e a pandemia simplesmente acelerou 10, 15 anos em 1 ano e meio. Hoje as empresas são quase todas elas capacitadas e treinadas e habituadas a trabalhar num formato remoto. O mesmo vale para telemedicina, que eu falava com alguns médicos conhecidos meus e presto alguns serviços também para a área médica, como a telemedicina veio à tona na questão da pandemia, embora já exista há um bom tempo, mas veio à tona a discussão sobre a sua regulamentação, necessidade, etc. Então eu acho que o reinventar é o verbo mais correto para esse momento, e que bom. Que bom, porque a gente sai da zona de conforto e consegue enxergar novos horizontes.
Qual a maior lição que poderíamos ter tirado desse momento que não acabou ainda, Zeca?
Perfeito, não acabou ainda, mas a gente torce, né, que esteja no fim e existem alguns indícios que nos apontam para isso. Mas eu acho que a maior lição, eu acho que a nossa... A gente se enxerga como finitos, ou seja, não é eterno o tempo que nos resta. Então a gente precisa fazer, realizar, empreender, tirar da gaveta aquela ideia, Ademar, sabe? Tirar, não adianta a gente ficar tendo ideias e planos e ficar sempre protelando, postergando. acho que a pandemia deu esse sentido de urgência, né? Para aí, a vida é agora, então eu preciso fazer agora, eu preciso realizar agora, eu preciso tornar e viabilizar as coisas que eu penso e imagino. Isso vale tanto para as pessoas físicas e nos seus projetos pessoais, mas também para as empresas, para as comunidades. Eu acho que é isso, a noção e a percepção exata de que somos finitos, que o tempo não é para sempre e que a gente também não é para sempre.
Zeca, como publicitário, como marqueteiro, demorou um pouquinho para se readequar a esse novo momento que passamos a enfrentar?
Não. Eu acho que a comunicação, de forma geral, sempre foi um dos setores mais ligados, né, no, na questão do tempo, que a gente fala up to date, assim, sempre contemporânea com as mudanças. Comunicação tem esse papel, talvez, de farol, né, de algumas tendências e comportamentos. Então, a gente, no nosso segmento, acabou não afetando muito, porque a comunicação instantânea, digital, por exemplo, que é uma característica do rádio, mas que é transposta para a internet nada mais é do que um rádio com imagem, né, porque se a gente pegar qual é a característica principal do rádio, é a instantaneidade. E a internet é isso, a comunicação instantânea. Acho que nós estávamos totalmente preparados para isso. Não foi uma adequação das mais difíceis, em detrimento de outros setores, como a educação, por exemplo. Nós temos uma pauta importante aí para discutir, né, a questão da educação, educação remota, né, lugar de criança na escola, essas campanhas todas que aconteceram e passaram pelos nossos horizontes, e aí são discussões mais profundas. A comunicação, não. A comunicação, ela soube lidar com isso, porque sempre foi um ambiente de transformação, né? Sempre foi. Na área da publicidade, que é a minha área, então, sempre foi algo que, sim, estar há 2-3 anos na frente da sociedade, já prevendo e antecipando tendências. Então, foi mais ou menos fácil, em detrimento de outros segmentos que passaram por mais dificuldades.
Na sua avaliação, Zeca, quais foram os setores que mais sofreram os efeitos maléficos da pandemia do coronavírus?
Ah, sem dúvida, a educação, para mim, eu acho que é o principal segmento, pelo menos para rever os seus conceitos e trazer um debate mais profundo sobre isso, porque tem muitos que defendem, então, que a educação passaria a ser essencialmente remota daqui para o diante. E eu vi, há uns 2 dias atrás, eu vi um artigo no jornal Clarim, de Buenos Aires, sobre um ministro, acho que é o ministro da Educação, não quero estar equivocado aqui, mas enfim, um artigo sobre a educação, onde diz da preocupação dos intelectuais da educação, da possibilidade do ensino ser 100% remoto, ou vigorar esse tipo de ideia, porque a troca de experiências ainda entre alunos e com o mestre, né, com os nossos mestres e professores e professoras, ainda é dos ingredientes mais importantes até do que o conteúdo, aquele textual, né, presente em apostilas e livros. Então, essa troca é que foi, digamos, afetada nesse momento. Acho que o segmento mais afetado, para mim, além dos econômicos, né, Ademar? O comércio fechado por um tempo, restrições, setor de eventos, setores artísticos, o próprio turismo. A gente não pode esquecer que 80% e poucos dos voos foram cessados e cancelados durante a pandemia. Então, mas agora, enquanto mudança de comportamento, olhar, né, eu acho que a educação é o segmento mais afetado.
E no seu ponto de vista, os setores que mais se beneficiaram com a pandemia? Se beneficiaram entre aspas?
Não, mas existe sempre dá para fazer do limão algumas limonadas, caipirinhas, como queiram, né? Alguns segmentos como a própria comunicação e o segmento empresarial como um todo, agora não fatiando em temas nem em setores, mas a economia empresarial como um todo, que for a flexibilização de formas de trabalho, né? A questão do trabalho remoto, diminuição de custos de grandes escritórios e locais de trabalho, alguns setores foram beneficiados em escala de economia. E alguns funcionários e colaboradores tiveram a oportunidade de vivenciar aquilo que se fala já há alguns anos, que é de fazer o seu próprio horário, que é de ter um propósito, de trabalhar de casa, mais perto dos filhos. Isso, forçadamente ou não, foi uma realidade. Acho que nós tivemos aí um estágio, um test drive daquilo que sempre se desenhou que seria o futuro, né? As pessoas fazendo o seu tempo, trabalhando menos horas, mas com mais qualidade e próximo dos seus.
Uma observação interessante que eu vi várias vezes ao longo da pandemia. Esse período propiciou com que as pessoas se aproximassem mais. Concorda com isso, Zeca?
Embora não fisicamente, mas de forma muito eloquente, emocionalmente falando. As pessoas se aproximaram porque a causa em comum, teve uma bandeira em comum, uma luta em comum, né? Que foi a saída dessa situação como um todo, isso mobiliza. Eu acho que a pandemia era e ainda é uma oportunidade da gente, enquanto sociedade, evoluir, né, Ademar? Evoluir na questão humanitária, solidária, até uma questão menos egoísta, menos materialista. Agora, a gente não pode ser também ingênuo. Talvez ela precisasse, e aqui estou batendo na madeira, que não aconteça, mas talvez ela precisasse ser muito mais longa ainda para causar transformações mais profundas. Né? Porque a tendência da gente é no retorno da normalidade, infelizmente, a vida vai se ajeitando e volta, né, com as suas mazelas e problemas. Mas eu acho que sim, acendeu uma bandeira e um calor assim, da solidariedade, da humanidade, da troca. Né? Eu acho interessante esse tipo de discussão que foi acalentado pela pandemia.
A instituição família é que ganhou bastante. Aliás, surgiram vários memes a respeito. O brasileiro, ele é muito criativo, ele é muito astuto nesse sentido, né? Como aquele, ai, agora realmente conheci minha esposa, etc, por aí.
Não, o brasileiro como é que diz aquele, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Mas até porque a gente faz piada de si mesmo e tem uma rapidez, está na nossa cultura essa capacidade de rir de si mesmo, que não deixa de ser ruim, tá? Muita gente leva para o lado pejorativo, de um povo que não se leva a sério, mas por outro lado, se tu for trazer isso para um âmbito pessoal, as pessoas que não se levam tão a sério são mais felizes também. Pensa bem, é mais leve, a gente também não é tão importante assim, tão especialista assim, tão inteligente assim, então acho que essa leveza nos ajuda. Mas, claro, a família foi a retaguarda e o ambiente de todos. E convívios que eram mais assim, escassos ou mais dificultados por rotinas de trabalho, viagem. Eu era um cara que viajava demais. Né? Foi bastante diferente esse período e foi bom, viu? Foi muito bom por esse lado.
Agora, caso se estendesse a pandemia, e não é o desejo de ninguém, que transformações mais profundas poderiam acontecer conforme salientou, conforme fez referência a Zeca?
Ah, eu acho que a solidificação dessas coisas. Eu tenho um pouco de receio e até espero que isso aconteça, infelizmente, é que com a volta à normalidade a gente esqueça daquelas correntes, da valorização dos profissionais da saúde. Quantas vezes eu fui aqui para janela de casa para aplaudir, a gente fez muito isso. Né, até imitando um pouco os europeus que faziam isso de forma muito especial, lembra, lá no início da pandemia, eu acho que esse tipo de coisa ficaria mais sedimentada com o passar do tempo. Mas a gente ficou com residual positivo, Ademar. Não, por mais que a normalidade nos pegue de novo, existe um residual positivo. As pessoas começaram a discutir alguns assuntos. Eu volto à questão das empresas, eu acho importante, porque as empresas são a base da economia do nosso país, né? Não só o agronegócio, mas também as empresas. As empresas em grandes centros, como São Paulo, no Brasil, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, Minas Gerais, por exemplo, aqui é profunda a transformação dos métodos de trabalho, da questão do trabalho em casa, híbrido, da questão da proximidade, como tu falaste, com a família. Isso, para mim, é uma transformação que vai refletir para frente, né? Em anos para frente. Nós evoluímos nesse sentido.
Conforme salientei na abertura, Zeca, é publicitário, mas trabalha muito com gestão de imagem e reputação de artistas, atletas, políticos e de empresas.
É, sabe que eu comecei como publicitário de agência de propaganda, uma instituição em, digamos assim, extinção praticamente. As agências de propaganda, tal qual a gente conheceu e eu tive a oportunidade de trabalhar, não existem mais, que eram empresas, digamos assim, orientadas para comunicação entre consumidor e empresas através dos grandes veículos, dos grandes meios de comunicação. Né? A internet pulverizou essa relação, tornou ela mais frequente, porém menos efetiva, isso é um fato. Então as agências pulverizaram também, a gente não tem mais grandes empresas nesse segmento como tinha até 10 anos atrás. Então eu comecei fazendo publicidade empresarial, fui naturalmente para o marketing político, Ademar, por uma questão de perfil, talvez, como redator, eu sempre escrevi propaganda. Então, o redator na publicidade, para quem não sabe, é quem escreve lá os jingles, quem escreve o roteiro do comercial de televisão, que a senhora e o senhor vê, é quem escreve o slogan da Brastemp, da Panvel, da empresa. Então, os spots de rádio e tal. Então, como redator, sempre fui um escrivão, né, um escritor de propaganda, e a propaganda política é muito do argumento. E aí, fui chamado, assim, e gostei da experiência, voltei a fazer... logo em seguida, e nunca mais parei. Então, depois ela me pegou de jeito, quando eu, em 2017, decidi vender a agência, comecei a ficar praticamente só no marketing político, e aí me dei conta que algumas áreas eram correlacionadas. A questão dos artistas, atletas, é a mesma lógica. Trabalhar com reputação, cuidar com a super exposição, porque quem tem visibilidade demais também tem o ônus, né? Não só o bônus.
Exatamente. E aí trabalha com narrativo, né?
Exatamente. Então, aí que entra. Então, eu até brinco, Ademar, eu não sou publicitário, eu sou um advogado da imagem. Eu cuido dos pepinos.
Não, e por ocasião do encontro aqui em Lagoa Vermelha, na Casa da Cultura, simulou como se estivéssemos, Zeca, promovendo uma viagem sobre comportamento. Pediu que fosse analisada a questão do tempo. Por quê? Porque estamos vivendo há um ano e meio uma pandemia que afeta o comportamento e que mudará para sempre algumas atitudes, e que precisamos refletir sobre as consequências positivas, porque com relação às negativas, todos sabem. Falou sobre o lado positivo de todo esse processo. Qual seria o lado positivo, Zeca?
Eu acho que é isso, nos obrigar a pensar. Se a gente não queria tocar no assunto da evolução, da mudança, da transformação, a pandemia simplesmente disse, olha, não é uma questão de escolha, mas uma questão de necessidade, né? E a outra questão é que, concomitante com a pandemia, também afeta uma geração que, pela primeira vez, e é sobre isso que eu falava, que pela primeira vez, essa geração, que daí tu pode... daquela, as gerações agora se denomina por letras, né? Mas seja Z, Y, o que tu quiser, mas assim, os jovens, vamos botar num guarda-chuva maior, os jovens de hoje não são iguais aos jovens de outrora, então é uma geração que tende a não repetir o modelo dos pais, tende a desgarrar um pouco e não fazer como nós fazíamos, que é aperfeiçoar o que recebemos dos pais, mas mais ou menos mantendo, né? Aqui Sim. Não, aqui se rompe. Então, essa tendência de rompimento de outros tipos de comportamento associada a uma pandemia que te obriga a pensar, refletir e mudar, se não morre, né? Em outras palavras, e se morre pode ser físico ou né, de uma forma mais metafórica, morre, some do mercado, morre, desaparece como relevante, como, né? Então, aí, bom, então a pandemia acabou, talvez, juntando a fome com a vontade de comer, nos obrigamos a mudar, a evoluir. Né? Que nem eu falava, tinha empresas que em 2020, que é quando a pandemia chega no Brasil, não estavam preparadas para fazer uma reunião que seja, que nem nós estamos fazendo aqui, uma reunião, uma conversa online. Ou seja, 2020 não tinha tecnologia para isso, existe há 15, 20 anos, mas não existia a necessidade, água, como diz o outro, a água bateu, né, na bunda, as pessoas acabam tendo que se mexer. Desculpa, mas é isso. A gente acaba se mexendo quando está na hora final, quando falta pouco tempo, quando não tem mais saída.
Pois é, teve muitas empresas, muitos setores que foram fortemente afetados, fechando suas portas. Por quê? Porque seus proprietários, seus comandantes não saíram da zona de conforto.
Olha, Ademar, tu tem vários motivos, até o mais singelo dos motivos, que é o fechamento e as restrições também pegaram muitos empreendedores com as calças na mão, né? Sem capital de giro, sem fôlego. No Brasil, a gente tem por hábito cultural, né, vender o almoço para jantar, né, para pagar a janta. Então, muitos trabalham com aquele dinheiro do dia. É um país não só de economia mais frágil e de desigualdades econômicas, mas também de um hábito, é muito cultural nosso, do não guardar, do seu ganho. Tem gente que já ganha, tem gente, é muito brasileiro isso, tem gente que já sai gastando só quando o chefe diz, olha, talvez eu te dê um aumento, o cara já gasta por conta. É assim, o brasileiro tem essa coisa, nem... Aí o cara na semana seguinte diz, olha, eu andei pensando, não tem como te dar aquele aumento, o cara já gastou. Porque é do nosso hábito, é do imediato, é do agora, é um país que tem isso. Então, eu acho que muitos quebraram, ficaram em dificuldade, por isso também. Mas, por outro lado, qualquer grande mudança e transformação comportamental, ambiental ou sanitária, como foi essa, historicamente falando, desde que o mundo é mundo e a gente tem relatos, sempre foram de separar o joio do trigo, né? As grandes mudanças, as grandes crises, as grandes, até as grandes pandemias mesmo, historicamente, é só olhar, elas que causaram transformações de rompimento, né? Parece que uns ficam e outros conseguem fazer a leitura do que vem pela frente. É uma separação, quase uma seleção natural, sabe, Ademar? Quase uma seleção natural, apto ou não apto, né, a seguir.
Isso mesmo. Ali, conforme salientei anteriormente, que nesse período de pandemia precisamos refletir sobre as consequências positivas. Aliás, foi você quem falou por ocasião da sua estada aqui em Lagoa Vermelha. E lembro um questionamento que fez em cima desse raciocínio, Zeca. O que daria para fazer em um minuto?
Pois é, a gente em publicidade está acostumado a trabalhar com menos do que isso, né? O formato clássico são os 30 segundos. Eram, né? A internet mudou isso, mas historicamente era um padrão de tempo para uma propaganda, vamos botar assim. Eu coloquei esse questionamento porque até tempos atrás a gente tinha uma noção diferente do tempo. Sabe que tempo é relativo, né, Ademar? Tempo é absolutamente relativo. Eu sempre brinco assim, ó, basta eu ter que responder uma mensagem urgente no celular, que o trânsito não deixa, não para nunca, funciona, flui, que é uma maravilha aqui, porque eu só vou teclar quando está com ele parado, ele não para nunca. Agora, se eu não tenho nada para fazer, responder nem nada, ele está sempre parado. Na verdade, é a minha noção de tempo que muda, né? Então, eu acho que a gente mudou a nossa noção da velocidade. Eu trouxe esse questionamento porque eu fiz um relato de como várias coisas acontecem hoje, ou nos tempos de hoje, em apenas um minuto, né? São milhões de pessoas logadas nas redes sociais por minuto, são milhões de filmes assistidos por streaming por minuto. Então, a velocidade é absurdamente mais rápida do que era há tempos atrás, e a percepção também. Então, por exemplo, eu tenho uma história de vida familiar, que meu avô veio de Santa Catarina, conhece a minha avó, assim, estou resumindo ela, mas conhece a minha avó em Porto Alegre e diz, eu volto em 10 anos para casar. Hoje ninguém esperaria 10 dias, Ademar. Né? Então, assim, a relação com o tempo é diferente. Tanto é que as empresas e os profissionais faziam planos assim, né? Daqui a 5 anos eu vou ser promovido, daqui a 10 eu quero ser gerente, não sei o quê. Isso acabou. A gente que emprega, já empregou muita gente, o jovem de 18, 19, 20, 21, entra em 3 meses, ele já acha que já trabalhou demais naquilo, já quer uma outra coisa. Tem um lado ruim também disso, dessa instabilidade, mas é a característica desse momento. As coisas são mais rápidas, mais efêmeras.
Afirmou o Zeca que estamos vivendo a primeira geração que rompe com a geração anterior. Anteriormente, já fez uma referência superficial sobre essa observação que você fez aqui na palestra em Lagoa Vermelha. Gostaria que detalhasse melhor para nós.
É o que eu falava ali, Ademar. A gente tinha por hábito reproduzir os ensinamentos de nossos pais, trazendo uma que outra alteração, né? Então, a gente tinha comportamentos muito parecidos, e a gente tinha planos de vida muito parecidos. Tanto é que se tu pegar, não é que eles sumiram, ainda existem, mas em menor escala, sobretudo para os mais jovens. Os nossos planos como sociedade, em geral, eram estudar para trabalhar um emprego melhor possível, casar, ter a própria casa, ter o seu carro, se bobear e der uma sobrinha, ter uma segunda casa, ou de um sítio, uma casa na praia, uma coisa assim, como talvez um sonho de consumo, se aposentar e dar para os filhos o quê? a educação para eles trabalhar, estudarem, trabalharem, comprar a própria casa, o carro. E aí, todo o tempo ia assim, né? Agora não. Agora, se tu pega um jovem, talvez, de 20... Faz uma pesquisa entre jovens de 20 e 21 anos, como a gente já fez, já teve acesso. O sonho do carro próprio já é o quinto ou sexto sonho. Tem cinco, seis sonhos na frente. Não é mais um desejo. A casa própria provavelmente não vai ser um desejo, nem uma necessidade em 10, 15 anos, onde a gente vai poder, talvez, experimentar uma coisa meio... a uberização do patrimônio, assim, talvez um pouco em cada lugar. E assim, o próprio carro, a gente já tem aqui experiências dos carros compartilhados. Então, essa geração que traz isso, porque nasceu digital, né? Uma geração que nasceu nativa digital, que nasceu sobre essa ótica e esse conceito do que o ter não tem tanto sentido, né? Que o ser e o experimentar tem mais relevância, essa sim vai trazer, e já está trazendo, a grande transformação, né? Que é por isso que é a primeira geração que rompe. Não adianta repetir as empresas que querem conversar com esses consumidores, as cidades que querem atrair esses turistas, precisam estar atentas a isso. Não dá para fazer a mesma coisa, porque não vai funcionar.
Isso. Zeca, teve uma geração que rompeu com tantos comportamentos que acabou aniquilando com marcas consagradas. E aí estabeleceu até uma correlação com o turismo. Citou o caso da Kodak, que tinha uma participação de 96% do mercado mundial. Só que a Kodak ficou parada no tempo e não observou que o mundo avançou, que o mundo caminhou para frente e que o comportamento muda. Em 2012, pediu concordata. Quer dizer, não basta ter uma experiência vitoriosa, um histórico de vitória em qualquer setor de atividade, no momento em que cair na zona de conforto, está fadado ao fracasso. Ninguém pode ignorar a mudança de comportamento das pessoas.
Exatamente. A gente tem até um termo que a gente usa em comunicação, que não dá para ficar aperfeiçoando a máquina de escrever. Em algum momento, ela não foi mais aperfeiçoada, ela foi deixada de lado e veio um outro invento. Assim para as profissões. Aqui em Porto Alegre, neste exato momento, só para contextualizar, porque vale para qualquer segmento, para contextualizar, nós enquanto sociedade e o meio político local, discutindo o fim dos cobradores de ônibus, tá? Aqueles profissionais que ficam no ônibus com a única finalidade de cobrar os passageiros. Essa é uma categoria invisível, em extinção, não faz o menor sentido com os pagamentos digitais, com a questão da inteligência e da autossuficiência, né, de locomoção dos veículos, e a gente está discutindo isso. Por quê? Porque não dá para ficar aperfeiçoando a máquina de escrever. As empresas que não souberem fazer essa leitura de que nem sempre é evolução, às vezes é rompimento de vários comportamentos, elas terão dificuldade de continuar existindo. Por exemplo, hoje um consumidor, Ademar, que entra numa loja de eletroeletrônicos, normalmente ele é um consumidor que sabe tanto quanto o vendedor, porque ele já pesquisou na internet, ele já viu avaliações de consumidores, ele já fez comparativo de preço. Então ele não é mais, só se for um desavisado que está com o dinheiro no bolso de uma hora para outra, porque se tu tiver, der valor para o teu dinheiro, tu já vai pesquisar ali, vai saber se aquilo está na média, se está mais caro, se aquele produto é uma bucha, uma bomba, vale a pena ou não vale a pena. Então, esse nível de informação do consumidor, ele transforma o atendimento. E a questão do e-commerce, que falam assim, mas os municípios menores, isso não vai acontecer. Tudo bem, não precisa ser todas as compras pela internet, mas o acesso à informação de compra da internet torna o consumidor mais crítico. Então, não tem por que eu pagar o dobro se eu posso comprar mais barato, porque eu sei que existe. Então, eu acho que é isso. As empresas têm que entender que não é, nem tudo é evolução, tem coisas que é rompimento, tem que começar a fazer diferente. Hoje, né, nessa semana, para contextualizar melhor, nessa semana, o Open Bank foi autorizado no Brasil, ou seja, os bancos passam a ter acesso aos dados de todo mundo, para quê? Para te fazer uma oferta, tu é cliente do Banco X e o Banco Y vai te oferecer um crédito, um financiamento, porque a gente está, digamos assim, menos refém das marcas e mais aberto a compartilhar informações e receber também de forma individualizada algumas ofertas. Isso é evolução, é que nem a portabilidade do teu telefone celular. Então, acho que o mercado precisa, às vezes, romper e não só evoluir.
Isso. A empresa, Zeca, ou o empresário mais reticente à mudança, sempre diz, usa o argumento, o pretexto, ah, mas é difícil, é complicado, não vai dar certo. Isso é papo de perdedor. Fez questão de frisar isso aí. Cresce quem faz alguma coisa, quem tira a bunda da cadeira, quem se mexe. É preciso, repetimos, sair da zona de conforto. É preciso ter atitude. É o que os dias de hoje, os dias atuais, exigem.
Exatamente. A nossa tendência como comportamento humano é de refutar a mudança. A mudança incomoda, né, Ademar? Pô, eu tô aqui tomando meu mate, o cara vai dizer agora que eu tenho que ficar de pé, eu tô sentado. A mudança incomoda, a gente é acomodado por natureza, eu acho que não por um desejo, mas por uma insegurança, né? que será que vem do outro lado, como é que é fazer diferente, será que eu vou dar conta? Na verdade, se for...
A grande maioria é resistente à mudança.
É grande maioria, mas é por insegurança, porque no fundo nós somos muito inseguros e carentes também, essa é a, digamos, é a tônica do ser humano, a gente pode até passar, tá, ó, tem uma, como é que diz o outro, uma pinta de autossuficiente, de se garante, mas todo mundo tem um grau de insegurança, de autoestima que, né, que oscila e tal. Então essa insegurança de será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir fazer, nos faz mais avesso às mudanças. Mas só quem está, não é feliz com a mudança, mas aberto à necessidade, consciente de que, elas são inevitáveis, é que vence na vida. Eu sou um leitor voraz de biografias, Ademar, voraz. Até estou lendo pouco no momento, mas eu li ao longo da minha vida centenas de biografias. Olha, é raríssimo encontrar a biografia de uma pessoa vencedora, um homem, uma mulher vencedora, que não tenha um monte de perrengue no meio, né? Pode ver, os vencedores são geralmente pessoas que não tiveram, não é a ausência do problema, mas a capacidade e a força para superar. A felicidade não é a ausência de tristeza, é a capacidade e força para superar os momentos tristes. Então, não é fugir dos problemas, é enfrentar e ver neles uma outra coisa, uma oportunidade. Tem gente que, né, na chuva, tem gente que se molha e tem gente que vem de guarda-chuva. Então, é um olhar, é como a gente olha para a questão, né? Tem até aquela frase que se diz, né? Sai do problema e olha de outros ângulos. Aí entram os consultores, aí entram, às vezes... Até empresas que têm essa capacidade de, junto a um outro, outra empresa, uma outra pessoa, olhar de fora e trazer uma noção um pouco menos afetada, menos, né, mais imparcial daquilo que está acontecendo. Porque dá sempre para olhar a coisa por um outro ângulo.
É, em cima dessa linha de raciocínio, Zeca, citou o exemplo da antiga J.H. Santos, a extinta J.H. Santos, uma caminhada de mais de 80 anos. Levou 80 anos para construir e 5 para quebrar, foi o que você afirmou. Construir uma reputação, construir uma história, demora. Agora, para destruir é bem rapidinho. E tem aquela outra, assim, aquela alusão que, via de regra, se faz. Gramado... nada mais é do que uma reputação contada por todo mundo e mantida por todo mundo.
Eu citei o exemplo aí da rede, que era uma rede da minha família, para mostrar que nenhum sucesso é para sempre. Que nenhum êxito dura ad eternum. Que a gente tem que ter sempre a leitura e a capacidade de ficar acompanhando para poder monitorar e para poder acompanhar, porque senão a gente é engolido pelo sucesso. O sucesso, ou o êxito, né, ele acaba sendo uma armadilha, viu, Ademar? É uma armadilha, seja na profissão da gente também, né? Pô, cheguei lá, agora sou aí uma pessoa que na minha área estou bem, ou recebo um elogio aqui, não sei o quê. Isso aí é o início do fim. A gente tem que se manter sempre de uma certa forma, eu acho, e, como é que eu vou dizer assim, livre desse tipo de necessidade de avaliação, porque daí a gente consegue ter um olhar mais claro, menos afetado, menos orgulhoso de si. E as empresas é a mesma coisa. Então, eu acho que A reputação da gente também é isso, é o cuidado permanente e o zelo permanente, porque a gente, em qualquer erro, qualquer escapada, qualquer saída do roteiro ali, pode se botar por água abaixo anos e anos e anos, né, de um trabalho. As redes sociais deixaram isso mais evidente, né, Ademar? Porque hoje a gente tem mecanismos de exposição que não existiam anos atrás. Até eu sempre digo assim, em palestras que eu faço dentro do marketing político, a gente elegeu um presidente da República, Fernando Collor de Mello, que era o cara que se dizia o caçador de marajás, os mais velhos vão lembrar. Ou seja, ele era o cara que caçava, era contra, era o inimigo, vamos botar em outras palavras, o inimigo dos que ganhavam muito. Como era um período pré-internet, não existia, o Brasil inteiro, ele era do Alagoas, o Brasil inteiro olhou um jovem falando isso aí, que era música para os ouvidos dos brasileiros, né? Dizia, bom, esse é o cara. Bom, elegemos o cara e fomos descobrir que ele mesmo era um marajá, né? Tinha uma cascata, desfilava carros, ou seja, hoje com a internet seria impossível, a gente seria em um minuto já teria desvendado isso, era só buscar o nome do cara, ver as redes sociais, buscar gente que já postou alguma coisa, enfim, etc. Então, a nossa velocidade de desmascarar também está muito grande. Além do lado negativo, das fake news, da cultura do ódio digital, né? Dessa questão toda assim, da uma reputação que fica muito fragilizada diante de vários componentes tão instantâneos e ferozes pela ideologia, como o caso das redes sociais.
Isso. Nós citou também o exemplo de uma empresa bem-sucedida. Não só falou das empresas que acabaram quebrando, acabaram fechando, empresas com uma longa e maravilhosa história no mercado gaúcho. Citou o exemplo das lojas Renner, que teve que se reinventar e cresceu extraordinariamente.
Eu citei, Ademar, porque para a gente não cair naquela, nem correr no erro de achar que os tempos mudaram. Então, já que mudaram os tempos, ficam os antigos e vêm os novos. Não é verdade. Até a Renner é uma empresa mais antiga, mais longeva do que o próprio Tata Gassandes, que eu tinha citado na palestra. Então, não tem a ver com o tempo, não tem a ver com a longevidade, tem a ver com a capacidade de ser sempre jovem. A capacidade de se manter jovem independente da idade. Entenda jovem por vívido, esperto, ligado, contemporâneo. Então, não é a ver. Então, eu citei nesse sentido. Tem muita gente, muita empresa que sabe fazer essa leitura permanente e vai ser sempre relevante. Agora tem as pessoas e as empresas que deitam nos louros, né? Ficam, digamos assim, embasbacados e envaidecidos demais com o seu sucesso e perdem o trem da história. Quando percebem, já é tarde demais.
Falou anteriormente sobre a importância das redes sociais e realmente são muito importantes, uma ferramenta poderosíssima. Mas há quem entenda que a internet seria espécie de uma vilã, interpreta, analisa a internet como uma vilã. O que que acha?
Não acho que seja uma vilã, até porque o mundo seria bem menos atrativo, interessante para pequenos empreendedores, para comunicadores, para comunidades, para causas, para bandeiras, do que é hoje em função das redes sociais. Agora, como tudo, né, Neymar, tem um lado bom e um lado ruim. Tem o que usa para o bem e tem o que usa para o mal. Verdade. Tem o cara que anda de automóvel de uma forma pacífica e educada e tem o cara que anda atropelando as pessoas. Então, todo tipo de ferramenta e equipamento depende do quem manuseia, de quem usa, de quem usufrui. Eu acho que as redes sociais são excelentes ferramentas que potencializam ideias, causas, comunidades, coisa que seria impensável. Por exemplo, vamos pegar o caso de Lagoa Vermelha. A internet, as redes sociais, hoje em dia, permitem que Lagoa Vermelha, por exemplo, esteja no mundo de forma instantânea. Sem a internet, nós teríamos que veicular, talvez, em emissoras da Argentina, do Uruguai, gastar uma Babilônia para os outros sabendo. A gente tem que aproveitar o fato de que a gente hoje não tem fronteiras, as limitações não são geográficas, né? E todo mundo tem alcance. Andy Warhol dizia nos anos 60 que todo mundo no futuro vai ter 15 minutos de fama. E eu digo mais, a gente hoje não tem só 15 minutos, a gente tem um canal de televisão próprio, né? Resta saber o que, que a gente vai fazer com isso, com a nossa audiência e o que vai fazer com os nossos conteúdos que a gente gera.
Zeca, muitos se abatem em demasia com as críticas, com as adversidades, acabam até mesmo fraquejando. E aí você deu um recado bem interessante. Temos que saber usar a nosso favor as críticas. Aquela história de transformar o limão em limonada. Aliás, eu peço que repita para nós aquela historinha que contou em que uma consultora americana adquiriu vários fardos de refrigerantes. Em um deles veio um bicho dentro, um bicho no interior. E ela enlouqueceu, fez o diabo. A marca desse refrigerante fez do limão uma limonada. Inverteu a situação. As críticas, reafirmo, às vezes podem ser uma porta de entrada para uma reversão. Não é mesmo, Zeca?
Sem dúvida alguma. Eu costumo, até essa semana foram duas palestras que eu fiz sobre isso para equipes, né, de líderes que têm equipes grandes. O maior erro de um líder, e isso tem a ver com o que tu estava falando também, empresa, qualquer lugar, o maior erro de um líder, de alguém que lidera uma equipe, enfim, é se cercar de pessoas que só o elogiam. O maior erro de uma liderança é ficar somente com a opinião elogiosa, porque essa opinião pode ser do puxa-saco, então ela está contaminada, ela gera acomodação, porque se eu estou recebendo um feedback que está sempre tudo bom, sempre tudo lindo, nossa, tu arrebentou, hoje foi o melhor programa, amanhã, meu Deus, amanhã que programa lindo, e nunca vim, olha, de repente podia fazer tal coisa, e a crítica não precisa ser ofensiva, não é isso, é um comentário, é uma observação, tu nunca vai mudar, porque tu vai estar totalmente satisfeito com aquilo, e aquilo vai gerar uma confiança excessiva e vai te cegar para a mudança, e quando notar, vai ser tarde demais. Então eu acho que isso, estar aberto às críticas e observar que as críticas são a melhor forma e ferramenta da gente aperfeiçoar os nossos trabalhos e mecanismos, é uma cegueira muito grande não prestar atenção nisso. Quando essa empresa que eu citei, ela faz de uma reclamação pública de uma consumidora uma oportunidade para sair digamos assim, de uma zona de segurança dela, de comunicação mais clássica, mais feijão com arroz, e vai lá e chama ela, ou seja, chama a inimiga, entre aspas, traz para dentro, mostra como é que eles operam, pede sugestões, conversa, e faz dela uma embaixadora, ou seja, e ela não negando o fato, dizendo que, a partir do fato, ela ficou feliz que viu que a empresa estava disposta a mudar, porque errar todo mundo erra, mas acertar só quem está muito disposto para acertar. Então, acho que aí também gera uma reflexão de como a gente, talvez por insegurança de novo, é refém da vaidade, né? Então, líderes costumam se cercar de puxa-sacos. E aí a gente não tem a noção exata de como a gente está atuando. E isso é perigosíssimo. Não só meu avô, que trabalhava com comércio de eletroeletrônicos e de imóveis, tal, como qualquer um que trabalhou no varejo, por exemplo. Todos eles, os vencedores, sempre dizem que a melhor coisa que existe é a concorrência. Porque a concorrência mantém a guarda alta do box aqui. Tu tá sabendo que não pode errar, que tem que trabalhar com atendimento bom, que tem que trabalhar com loja limpa, que tem que trabalhar cuidando dessas coisas, porque alguém está fazendo melhor que tu. Ou alguém está fazendo dando atenção para isso. Sem concorrência, é que nem aquela coisa, o ser humano podia estar dentro das cavernas ainda, Ademar. Foi a curiosidade e a necessidade de evoluir que nos fez. O que será que tem depois daquele rio ali? E aí o ser humano foi indo. E aí, comparando, pô, chegaram numa comunidade que já tinha um sistema de habitação diferenciado, reproduziram onde moravam, chegaram no outro que já trabalhava e manipulava os alimentos de outra forma, evoluíram e mudaram. Senão a gente estava ainda lá nas cavernas comendo o que sobrava de caças ou de carniças. A gente precisa ter isso. Observar, aprender com o outro, estar aberto às críticas. Hoje tem vários mecanismos. Por exemplo, pega um hotel. Se tu vai num hotel, uma pousada, um camping, tu tem hoje inúmeros sites que vão te dar a avaliação minuciosa de cada hóspede. Por que eu vou errar meu hotel, Ademar? Se as pessoas já foram antes e me disseram, não vai que não tem chuveiro, não vai que o café da manhã é fria. E outra, por outro lado, eu, operador do turismo, vou olhar para isso, para essas críticas, e vou dizer, olha aqui, gente, Vocês acharam que nós estamos abafando aqui com esse nosso serviço? Tem que mudar. As pessoas já estão comentando. Isso repercute, quando vê, acaba. Então a gente tem que ficar sempre aberto à crítica, quando a crítica é uma oportunidade de crescer.
Não, e aquilo que salientou anteriormente em Ezeca, o elogio em demasia causa a falsa impressão de que tudo está maravilhosamente bem. E a crítica, ela faz com que despertemos para, quem sabe, retomarmos um outro caminho.
Perfeito, é o feedback que a gente fala, é o retorno. E de novo, não é a crítica pejorativa, essa não tem sentido, nem deve ser desprezada, mas a crítica aquela assim, olha, quem sabe isso, uma observação aqui, tu viu que tem alguém fazendo um programa que tem uma situação assim, YZ, que pode ser interessante. Esse, estar aberto a aprender, em última instância é isso, né? Estar aberto a aprender, a mudar, a não ter verdades absolutas, né? Como dizia o Raul Seixas, né? Ser uma metamorfose ambulante é melhor do que ter uma velha opinião formada sobre tudo.
Verdade. Causa e propósito fazem uma grande diferença.
Sem causa, sem uma bandeira, sem um porquê, é difícil a gente criar a diferenciação, né? Então, o turismo, que é o que foi comentado e conversado aí em Lagoa, que a gente tem a oportunidade agora da retomada pós-pandemia, ele é mais fácil se a gente tem um propósito. Nós temos o churrasco, que é diferenciado, nós temos a cultura que está em torno dele, e isso nos faz, por exemplo, potencialmente diferentes e potencialmente, então, aptos a receber turismo, investimento, desenvolvimento. Para nossas vidas também. A gente, imagina tu acordar segunda-feira de manhã com o frio que faz aqui e aí na tua região, com 2 graus e não saber para que está levantando. Levantar por lutar, respirar por respirar, comer por comer. A gente tem que saber o que faz. Levantar é muito melhor. A vida tem muito mais sentido quando tu levanta, mesmo no frio, mesmo querendo ficar dormindo, quando tu levanta para dizer, não, mas eu vou porque eu tenho uma coisa para fazer. Eu tenho uma minha paixão para entregar aqui, no teu caso, do programa. O que eu faço, eu gosto. A gente tem que ter, assim, motivação para não ficar apenas repetindo e reproduzindo um dia igual ao outro. Acho que causa e propósito é isso, né? Nos diferencia, mas dão para a gente também uma noção de que a gente tem uma oportunidade. Eu sempre digo, quando eu acordo, eu faço minha reza lá comigo, e eu sempre digo uma coisa, né? Mas para mim mesmo, né? Eu digo, bah, mais uma chance, né? Porque, a priori, eu posso dormir e não acordar mais, né? O acordar é um milagre. O acordar é um milagre. Eu morri e acordei. Então tem mais um dia. Então peraí, que eu vou fazer de novo algo diferente, ou aquilo que eu gostei, e vou andar pra frente. Eu acho que é isso, assim, é ter essa noção do se tem um propósito, se tem um porquê, se tem uma evolução que a gente quer pra gente mesmo, é cada dia uma oportunidade.
Zeca, no caso de Lagoa Vermelha, capital nacional do churrasco, temos aqui o melhor churrasco do Brasil. Porém, para que vingue, é preciso ter atratividade, é preciso ter acolhimento, é preciso ter autoestima. Sem isso, não vamos a lugar nenhum.
Como é que eu vou atrair um turista, então, em função da gastronomia do churrasco? Chego aí, aí não é o exemplo, é só uma hipotética situação. Chego aí, ninguém está nem aí para mim, que sou de fora. Ninguém está nem aí para me acolher, para me dar outras alternativas de programa, para criar uma experiência mais satisfatória. Então eu vou comer, vou adorar e vou voltar e nunca mais vou ir, porque não vale a pena eu me deslocar para uma situação só. Então, ó, o acolher e o entender que tem a ver com todos e não só com quem está operando ali é fundamental no turismo. A autoestima é aquela coisa, se eu não tenho orgulho do meu lugar, por que que eu vou manter ele limpo, ordenado? Por que que eu vou fazer dele um lugar assim que vale a pena ser visitado? O Gramado, para mim, é um exemplo de autoestima, né? Os gramadenses, ou aqueles que escolheram Gramado para viver aqui. E por que que eu sinto Gramado? Não é à toa. É porque é a cidade do Brasil que mais recebe turistas internos do Brasil. E a segunda cidade do Brasil que mais recebe turistas externos. Só perde para o Rio de Janeiro. Gramado aqui, no fim do Brasil, aqui no canto. Porque a autoestima, a cidade é limpa porque as pessoas respeitam, porque estão vendo que o morador respeita, então o turista respeita. O atendimento é carinhoso, é sorridente, as pessoas querem o convívio com o turista. Então acolher e ter autoestima é fundamental. E a atratividade é, eu tenho que ter mais do que fazer. eu tenho que completar esse ciclo, né, essa experiência desses dias com alternativas de lazer e de gastronomia e de cultura e de história e assim por diante. Mas em última linha, Ademar, o turismo, seja o de Lagoa Vermelha ou de qualquer outro lugar, ele é a grande oportunidade de resgate histórico. Só consigo martelar e fixar uma história se eu consigo contar para mais gente. E quando é, como é que eu consigo contar para mais gente? O turismo é a melhor forma.
Em qualquer segmento, a premissa número um é talento. Depois é personalidade para exercer o talento, Zeca.
Exatamente. Não adianta a gente ter capacidade se a gente não tem, digamos assim, a vontade, a determinação de fazer isso acontecer. Eu vejo muita gente talentosa ficar pelo caminho, Ademar, por falta de coragem até de enfrentar os perrengues que serão naturais no caminho. E vejo muita gente com menos talento, muito determinada a dar certo.
Exatamente. Zeca, quais os maiores desafios nos dias atuais do marketing?
Olha, um dos principais desafios é conseguir tornar e se manter relevante diante de um consumidor absolutamente volátil, disperso em várias mídias, vamos botar assim, né? Hoje, como é que tu conversa? Hoje, há 15 anos atrás, eu conversava com a dona de casa para vender sabão em pó, botando um comercial no horário nobre na novela, e sabia que 90% do país assistiria. Hoje eu tenho que fazer uma estratificação tal para entender qual é o horário, qual é a rede social, qual é a forma, através de que voz, se é através do influenciador normal, de uma pessoa comum, entre aspas, se é através do embaixador, celebridade. Então, a comunicação, o desafio hoje é conseguir conversar com um consumidor que está em todos os lugares ao mesmo tempo e não está em nenhum.
Isso. E com relação à publicidade, mesma coisa?
É a mesma coisa, adequar a mensagem para um mundo em transformação e um consumidor que está, às vezes, com sobreposição, te assistindo aqui na TV, ouvindo alguma coisa aqui em outro equipamento, ouvindo música aqui e respondendo uma mensagem. Essa dispersão, ela é, sobreposição, ela é absolutamente comum nos dias de hoje.
Zeca, no fecho desse nosso longo papo maravilhoso, fantástico, para descontrair um pouquinho, para relaxar, para distensionar, aquela historinha da blogueira, eu achei fantástica.
Não sei se os nossos pessoas que nos acompanham sabem disso, mas tem muitos casos de fraude nas redes sociais. Eu contei um aí em Lagoa Vermelha de uma influencer digital, de uma blogueira, que era especialista em viagens. Então ela tinha aquelas vidas perfeitas que a gente só vê nas redes sociais, né? Vivia viajando. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que refletir, né? A vida não é perfeita como as redes sociais, tá? Então, ela vivia viajando, cada dia num lugar mais paradisíaco do que o outro, e aí ganhando milhares de seguidores e tal. E acho que pegou pela frente um internauta um pouquinho mais revoltado, mais cético, ou querendo desbravar alguma coisa diferente, que percebeu que, na verdade, todas as fotos dela tinham o mesmo céu, eram as mesmas nuvens. E disse, não é possível, ela vai de Dubai à China e tem as mesmas nuvens, o mesmo dia nublado. E aí foi lá, comparou no computador, viu que ela nunca viajava, na verdade, era sempre o mesmo céu, ela foi desmascarada, usava um céu de mentirinha, um chroma, que a gente fala, um chroma key, que é um fundo verde usado, por exemplo, para a previsão do tempo na televisão, e usava aquilo e não viajava, ficava em casa. Então era uma pessoa especialista em viagem que não viajava. Isso aí ilustra os tempos de hoje, onde também, por outro lado, daí sim negativo, as pessoas acham que tem que ter uma relevância imediata e uma ascensão meteórica, né, e aparecer e ter audiência a qualquer custo, quando na verdade a gente tem que ser natural, dentro das nossas características, determinado para continuar mesmo quando não dá certo, porque todo mundo tem a sua própria audiência, porque a gente tem conteúdo para passar, mesmo que seja com verdade.
E daí tem aquela também, né, daqueles que fazem postagens nas redes sociais e elas mesmas curtem.
Ah, não, tem, que é o que eu digo que é o desesperado. Aquele posta e já curte, porque se ninguém curtir, pelo menos tem uma ali, né, Ademar? A dela mesmo.
Fantástico. Zeca, quero agradecer imensamente. Você foi muito solícito, muito gentil, muito generoso em atender ao nosso convite, no sentido de participar do Lagoa Debate. Uma hora de conversa. Foi uma palestra, Zeca. Agradeço profundamente.
Foi um prazer, Ademar. Estou sempre à disposição. Eu quero só fazer, para ser justo com o meu currículo, lá no início você citou. Currículo é uma coisa engraçada, a gente ouve os outros falando e pensa, mas eu fiz tudo isso, porque é tão... A gente vai automático, né, tocando cada dia. Mas eu tenho, assim, só muito orgulho dos trabalhos que fiz, tanto no marketing de empresarial quanto político. E para dois candidatos que tu citaste aí, o Sartori e o Tarso, eu fiz pré-campanha, não cheguei a fazer campanhas para eles. Pré-campanha viu, Ademar? É um artifício cada vez mais usado. E é, sim, muito legal a gente falar sobre isso. Preparar. Eu faço muito isso com muito orgulho, que é a preparação de candidatos, a preparação de empresários, preparação, porque não adianta a gente ir para o jogo sem o treino. É que nem no futebol. Então, em alguns casos, a gente faz com muito orgulho a preparação, leitura de cenário, preparação de discurso, treinamento contra coisas que podem surgir. E eu tenho muito orgulho de fazer esse trabalho, talvez aí como um dos poucos que faz isso no Rio Grande do Sul. Obrigado pela oportunidade. Visitei Lagoa hoje de uma forma, né, digital e interativa, embora virtual. Me sinto sempre bem acolhido.
Maravilha. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação de Zeca Honorato, falando diretamente de Porto Alegre. Zeca Honorato, que é publicitário, ele tem uma vasta bagagem, conforme destacamos na abertura do nosso programa. Um dos nomes de maior relevância nesse setor. Ele que esteve em Lagoa Vermelha recentemente, participando de um evento na Casa da Cultura. Falamos aí sobre vários aspectos da sua linha de atuação. O programa Lagoa Debate conta com Moana Kids e Super Debone. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.